Você está ouvindo Feijoada Completa.
Essa é a música, essa é a música de força total do Tim Maia, né? Telefone. Aliás, não tinha um show que ele não tocava essa música. Essa era famosíssima. Olha só, hein? Olha esse diálogo aí, que bonito.
Alô?
Quem fala?
Sou eu, amor. Você não se lembra mais da minha voz?
Mas a essa hora da manhã...
Ah, eu queria tanto te ver.
4 horas da manhã...
Tipicamente, né? Músicas de Sullivan Massadas dos anos 80 e Tim Maia com essa famosa Telefone, onde ele é um sujeito muito, muito assim, maldoso, né? Cara de pau, pra ser mais exato. Vira pra menina e fala assim: olha, o negócio é o seguinte, eu te falei pra não levar a sério o nosso caso de amor, entendeu? Você que tá aí apaixonada, desesperada, eu não tenho nada mais com isso. Então, sai, tipo assim, dá um adeusinho pra menina. É o Tim Maia e as suas canções aí do 1980, essa é 1986.
Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem que eu não te prometi nada.
Agora vamos falar sério, em que arranjo, hein? É brincadeira também, né? Muito, muito músico bom. Back vocal espetacular, enfim, é Tim Maia sempre, né? Bom, vamos saber as notícias do plenário da Câmara? Vamos lá.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Dini Moraes, se um cara chegasse pra você e falasse assim que não te prometeu nada, que você que tá apaixonado à toa, o que, que você falava pra ele?
Oi, Dini. Olha, começamos bem.
Sem palavras. Sem palavras, né?
É bem...
Mas também a pessoa ligar às 4 da manhã, também ninguém merece,
ninguém merece, né?
Né?
Não, também, também exagerou, né?
Tá bom, mas a música é sensacional mesmo assim.
É muito boa, né?
Gente, não liguem pras outras às 4 da manhã.
Não façam isso, né? Não sigam o exemplo da menina aí, por favor.
Exato. E se a pessoa não te ligou, é porque ela não quer te ligar, ponto.
Exatamente, exatamente. Essa é a...
Independente
questão
de ser mulher ou ser homem, não façam isso. Conselhos amorosos antes de
saber do amorosos. Feijoada Completa também é consultório sentimental.
Pronto. Agora vamos falar sério, né?
Dini Moraes, vamos falar sério, vamos lá. Vamos falar então do plenário que nessa semana teve, né, a continuidade aí da obstrução política, né, feita aí pela oposição em relação à prisão do ex-presidente Lula. E, portanto, um plenário que teve dificuldades, mas acabou por votar a medida provisória 809, né?
Isso mesmo. Foram 2 semanas, né, para aprovar essa medida provisória por causa da questão da obstrução dos partidos de oposição. Lembrando, gente, essa foi a 3ª semana de obstrução política dos partidos de oposição que estão utilizando, né, o plenário como uma forma de chamar atenção para o que eles chamam de anormalidade institucional que o Brasil vive. E entre essas anormalidades está a prisão do ex-presidente Lula. Então é uma forma deles protestarem. Essa medida provisória ela foi colocada na semana passada em votação, então foi um dia inteiro, uma noite inteira, né, de discussão dela. Só que aí teve um dia de votação também da tentativa de votação daquele cadastro positivo, né, das mudanças.
Uhum.
E aí então consumiu um dia, né? Então a gente pode dizer que foi 1 semana e meia, então, né?
É,
e aí essa semana o assunto voltou. E acabou que se conseguiu, que conseguiu furar. Porque também a gente precisa pontuar 2 coisas. Uma é que alguns parlamentares da oposição também concordavam com a aprovação da medida provisória. Então, eles acabaram saindo da obstrução para apoiar a aprovação da medida provisória. A exemplo do PDT e do PSB.
Sim.
Né? E lembrando que a medida provisória foi relatada por um senador petista do Acre, que foi o senador Jorge Viana, né?
Exato.
Então não tinha uma contrariedade quanto ao mérito em si. A obstrução era uma obstrução política mesmo, né? E também, lembrando que a obstrução ganha corpo a partir do momento que os próprios parlamentares da base governista também não vêm da maioria. Porque quando a maioria governista está aí, eles conseguem aprovar tudo bem fácil, assim, bem rápido, né? Mas como também existe uma certa mobilização por causa das eleições, essa maioria ela não está tão expressiva. Aí a obstrução acaba ganhando corpo, né?
Exato.
Vamos falar da medida provisória?
Vamos lá, 809, que inclusive tem a questão, até Eu estava comentando hoje que um dos aspectos importantes dessa medida provisória é a questão ambiental, que acaba sendo uma... Difícil você ser contra, né? A não ser que seja uma coisa assim que provoque aquelas discussões entre ambientalistas, ruralistas e tal, mas de modo geral... Quando se trata de questão ambiental, a coisa é um pouquinho menos complicada, né? Pelo menos teoricamente.
É, geral, mas é quando a coisa envolve dinheiro, né?
Em geral, parte da bancada assim. Que ficou, que estava obstruindo é justamente a parte da bancada que também apoia tudo que tem a ver com questões ambientais.
Eles apoiam também.
Exatamente.
É o que eu falei, não era tanto o mérito. É, eu vou falar de um dos pontos que foi mais... que foi bem criticado, mas eu queria antes fazer um resumo do que eu destaco dessa medida provisória. Na minha opinião, como jornalista que acompanha todo esse processo da votação ali no plenário, essa medida provisória ela tem quatro pontos assim, de destaques. O primeiro deles é a questão de mudar a forma como é feita a compensação ambiental hoje. Gente, a compensação ambiental não é uma coisa nova, tá? Isso já existe desde 2000, então há 18 anos que existe essa compensação por danos ambientais. Só que o que acontece? Eu checando junto com o pessoal do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, eu conversei com eles para saber o que, na prática, essa medida provisória vai fazer. O que eles explicaram para a gente foi o seguinte, olha, hoje a compensação por dano ambiental ela não é feita em dinheiro. Ela é feita em ações da empresa. Então, a empresa que comete algum tipo de dano ambiental, por exemplo, vai construir uma hidrelétrica e alaga toda uma região, a compensação ambiental ou a diminuição dos impactos ambientais são atividades que a própria empresa tem que colocar em prática. E isso, às vezes, é de difícil execução, porque assim, você não tem como recuperar uma mata de um lugar que vai ser alagado. Você não tem como fazer isso. E às vezes naquela região não precisa de reflorestamento. Então é difícil você colocar algumas ações em prática. E aí essa medida provisória, ela veio viabilizar que algumas compensações sejam feitas em dinheiro. E isso para as empresas facilita. Porque às vezes a empresa não consegue colocar as iniciativas, aquilo que foi indicado pelos órgãos ambientais, em prática. Então ela pagando em dinheiro essa indenização, essa compensação em dinheiro, para as empresas vai viabilizar que a compensação ambiental seja feita e para o IBAMA vai agilizar. IBAMA não, perdão. Para o ICMBio vai agilizar também. É uma nova forma de fazer a compensação ambiental no Brasil.
Se você não tem expertise para fazer, não tem o know-how para fazer, paga para quem faz.
Não seria mais ou menos isso, porque na hora que está fazendo o licenciamento, quem vai definir se vai ser feito em dinheiro ou em ação vai ser o próprio IBAMA, né?
O próprio IBAMA. Ah,
isso,
tá.
Então aí eles é que vão definir. Mas é uma forma de fazer com que algumas ações sejam de fato compensadas. Porque eles até alegam, quem acompanhou a discussão vai lembrar que várias vezes eles falaram tem cerca de 1,2 bilhão de reais represados. O que, que seria isso? São ações que nunca foram compensadas. Porque a ação em si, a atividade em si não foi feita e poderia ter sido feita em dinheiro e o dinheiro não foi depositado em lugar nenhum. Então esse dinheiro está aí esperando um fundo para ser depositado. E essa medida provisória cria o tal do fundo. Então criou o fundo de compensação ambiental, esse fundo é um fundo privado e esse é outro destaque que eu faço na medida provisória. Ele não é um fundo ligado ao orçamento público, então ele não tem as amarras do orçamento público, não tem o teto de gastos.
Exatamente,
isso
é um ponto fundamental.
E não tem o contingenciamento. Por quê? Porque esse dinheiro ele vem de uma rubrica específica, ele vem de uma ação específica, no caso o dano ambiental, e só pode ser usado para unidades de conservação. Ele não pode ser usado para mais nada além disso. Então, ele vai ser gerenciado pelo banco público que o ICMBio vai escolher para unidade de conservação, para as ações das unidades de conservação que o ICMBio vai escolher. Então, é muito específico, né? Qual é o outro ponto que eu tenho para destacar? Ele facilita a concessão de espaços de unidades de conservação, tipo parques nacionais, para turismo ecológico e para educação ambiental. Não só facilita a concessão, como facilita o licenciamento desses empreendimentos. E, por último, eu destaco a questão, que aí sim, aí vem a polêmica. Esqueci, Paula. O nome do apresentador, como é que é mesmo?
Nosso querido Edson.
O Edson. tô doida, gente. Repara, não.
É, foi a madrugada aqui, né? Acompanhando o fundo de licenciamento, de fundo de compensação ambiental.
Então, mas voltando ao assunto. O ponto polêmico aqui, que é a oposição, e aí foi oposição de mérito mesmo, foi porque a medida provisória, ela permite a contratação do IBAMA e o ICMBio e o IBAMA contratarem por 2 anos renováveis por mais um, ou seja, por até três anos, né? Sem concurso público para algumas atividades específicas. Aí isso daí deu um pouco de quiprocó no plenário, porque o pessoal, por exemplo, o PT mesmo reclamou várias vezes dizendo que não tem que contratar sem concurso público, tem que fazer concurso público. Por outro lado, já diziam, olha, não, é necessária agilidade, essas ações não podem ser descontinuadas, então a gente precisa...
Mas esse ponto não tem a ver com o fundo em si. A questão do fundo é essa, é um fundo que não vai ser público, é um fundo sem amarras, é um fundo que vai pegar o dinheiro da compensação e usar onde o ICMBio achar melhor. E pronto, fechou.
Exato.
Essa é outra questão, uma outra questão
do ICMBio,
que prevê a contratação. Ok.
Isso, isso mesmo. Perfeito, Paulo.
É, isso. Então, quer dizer, aí nesse ponto a polêmica, quer dizer, os contrários, né, afirmando que precisava fazer a contratação, os favoráveis de que, na verdade, há muitas atividades que não são perenes, ou seja, elas não são constantes, como é o caso, por exemplo, de algumas atividades de pesquisa, que você tem um ciclo, né? Então, quando você faz a pesquisa, tem um ciclo, fechou ali. Você não precisa daquele número imenso de profissionais. E a questão, por exemplo, de combate a incêndio, determinados pontos que também é localizado. Então, são profissionais que, se você contratar, isso, né, os favoráveis à contratação dessa forma, defender, que se você contratar assim, se você contratar eles como por concurso, portanto, você não poderia dispensá-los depois, você teria uma mão de obra ociosa dentro de um sistema que não funcionaria adequadamente, né, Dini?
Mas, Dini, a gente tem mais informação sobre essa questão também, só para, enquanto você responde a pergunta do Edson, só se a gente tem mais informação, quantas pessoas seriam contratadas por esse período de até 3 anos e também para que exatamente, quais funções elas fariam?
E
um pouquinho mais essa questão de qual é a crítica em si.
Olha,
disso,
o número enfim. Em si eu não tenho, não, mas se você me der um tempinho, eu acho que para você a questão das funções. Das funções a gente tem sim, porque essa questão do incêndio, por exemplo,
tem da pesquisa também. Que...
Com certeza ela tá envolvida. Agora sim, gente, é uma discussão de dois lados, né, o Edson?
Sim, sim.
Porque muita gente diz que essa questão do por exemplo, dessas atividades, elas não são pontuais, assim como você falou. Porque elas não são tão cíclicas quanto se espera, entendeu? Acaba que, no final das contas, você acaba precisando da pessoa o tempo inteiro.
E tem normas também para a contratação dessas pessoas ou não? Só previu a possibilidade da contratação? Na medida provisória?
Na medida provisória, não. Na medida provisória, não. Mas tem por certo, sim. Para você ter uma ideia, dos 7 destaques, ou seja, dos 7 pedidos de modificação que os partidos fizeram nessa medida provisória, mais a metade era voltado para essa questão do concurso. Porque, e especialmente o pessoal da esquerda, né? O PCdoB e o PT. Só o PT apresentou 3 destaques a respeito disso.
Também me parece que...
Foi um do PCdoB e 3 do PT a respeito exclusivamente da questão do concurso. Então, ó, por exemplo, uma atividade, né? Uso de temporários para controle e combate de fontes poluidoras imprevistas e que podem afetar a vida humana, a qualidade do ar, da água, da flora ou a fauna, né? Outro, apoio em ações de conservação, manejo e pesquisa de espécies ameaçadas que possuam plano de ação nacional. Tudo auxiliar, né? Apoio a projeto de preservação, uso sustentável, proteção e apoio operacional à gestão das unidades de conservação.
Então, são as funções para que poderão o IBAMA algumas das funções
que
eles poderão contratar aí por esse prazo de até 3 anos. Complicado mesmo, porque, de fato, como o Edson colocou, existe essa defesa de que seriam serviços que teriam uma vida útil curta e, portanto, faria sentido chamar por um prazo, mas também tem essa outra parte, a crítica desses partidos, principalmente o PT, o PCdoB, de que, enfim, é uma defesa do concurso público, né, em especial, que sempre é historicamente feito por esses partidos. Realmente dá para ver que esse foi o tópico certeza mais geraria polêmica.
Ficou mais. Agora, sim, é importante a gente salientar essa questão da obstrução, sabe? Porque todo o período, todas as discussões, elas foram permeadas por essa discussão sobre obstrução. Uhum. E é interessante a gente ressaltar o porquê de obstrução, né? E mostrar os lados. Eu acho, a gente tem um tempinho para falar sobre isso, Edson?
Nós estamos bem em cima, viu, Dini?
Ah, então a gente fala semana que vem. Pode ser? Não, porque depois a gente fala, porque assim, a obstrução é regimental, é um artifício que o regimento prevê, né?
Uhum, claro.
E que é interessante a gente mostrar os pontos de vista a respeito do uso desse artifício, né, do regimento. Uhum. É interessante a gente refletir sobre isso, porque o parlamento, né, o parlamento, ele é responsável por debater, fiscalizar e votar. Esses são três fontes.
É,
né?
E sempre se
três,
faz.
Três deveres, né, do parlamento.
E sempre se faz. De lado a lado, independente de corrente ideológica, política, todo mundo já fez
exatamente
isso.
Exatamente isso.
É algo absolutamente legítimo dentro das normas do próprio regimento, que assim permite. Então, é óbvio, dentro da política, isso funciona dessa maneira. Isso é uma discussão. Bom, Dini Moraes, mais uma vez aqui, falando das novidades do plenário, explicando aí pra gente a medida provisória 809, portanto, aprovada aí na Câmara. E segue pro Senado agora, né? E tem
Senado.
Até o dia, se não me engano, dia 13 de maio para ser concluída lá. Então,
até
senão
o dia
vai caducar. Então, Dini Moraes, brigadíssimo mais uma vez pela participação. Ótimo fim de semana. Se você não aparecer por aqui segunda-feira, bom feriado.
Ah, bom feriado para todo mundo, gente. Tá Feliz certo. Dia do trabalhador.
É isso.
Tchau,
isso.
Tchau.
Do trabalhador,
tchau, tchau.
Trabalhando. Tchau, tchau. Dini Moraes, portanto, falando aí com a gente das novidades do plenário. E agora vamos saber as principais outros destaques aí das comissões, projetos em discussão na Câmara. A Paula Bittar vem com os nossos destaques da semana.
O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2018 termina na próxima segunda-feira, dia 30 de abril. Quem atrasar a entrega terá que pagar multa de 1% sobre o imposto devido ao mês. O valor mínimo é de R$ 165,74 e o máximo é de 20% do imposto devido. A Receita Federal alerta para a possibilidade de congestionamento no sistema, especialmente no último dia do prazo. A Comissão Especial sobre Inovação Tecnológica na Saúde aprovou na última terça-feira o relatório do deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima. O texto sugere mudanças na legislação para proibir cortes no orçamento de pesquisas científicas, agilizar o registro de medicamentos, aumentar os prazos de validade dos remédios e facilitar a importação de equipamentos usados nos hospitais públicos. De acordo com Irã Gonçalves, as propostas apresentadas pela comissão vão embasar um novo marco regulatório para inovação tecnológica na saúde. Em audiência na Comissão de Integração Nacional da Câmara, nesta semana, paraenses cobraram rigor do IBAMA no cumprimento das condicionantes socioambientais da usina de Belo Monte, enquanto o Ministério Público defendeu o cancelamento da licença de operação do empreendimento.
Isso aí é uma polêmica tremenda, né? A audiência pública aí na Comissão de Integração da Câmara essa semana, justamente debatendo isso, né? Os paraenses cobrando esse rigor aí do IBAMA no cumprimento dessas condicionantes, né? Que são as condicionantes socioambientais para a usina de Belo Monte. Bom, sobre esse assunto, vamos conversar com o nosso repórter José Carlos Oliveira no nosso próximo quadro.
No corredor das comissões.
Está com a gente na ponta da linha o Zeca, o botafoguense, José Carlos Oliveira, repórter da Rádio Câmara. Como vai, meu querido?
Saudações alvinegras para você.
Saudações alvinegras, meu
querido. Paulinha também.
Oi.
Pois é, com certeza. E o José Carlos Oliveira também, que apresenta com muita competência e qualidade o Samba da Minha Terra, todos os domingos ao meio-dia. Vocês não podem perder, um programaço para quem gosta de samba. Eu faço a propaganda mesmo, porque o programa está maravilhoso. Zeca, parabéns, viu?
Bom, depois eu te dou um de merchandising, tá bom?
Pode deixar. Oi?
depois eu pago o merchandising.
Depois você paga o lanche para nós. Zeca, mas como é que foi essa história? E quer dizer que aí é toda essa questão em torno de Belo Monte, que já não é nova, né? Agora mais polêmica em torno aí dessa questão do cumprimento dessas condicionantes socioambientais, o estado do Pará vem cobrando aí do IBAMA esse cumprimento, né?
Pois é, cara. A questão da usina de Belo Monte está cercada de polêmicas antes, durante e agora depois também, porque já começou a operação, já temos uma linha de transmissão em operação. Essa é a terceira maior hidrelétrica do mundo, está instalada lá no Rio Xingu, que fica no sudoeste do Pará, investimento de 28 bilhões de reais, uhum. que vem aumentando. O Ministério Público já tem 24 ações movidas em relação à usina de Belo Monte. Algumas são civis, outras são penais e estão em segredo de justiça, inclusive no âmbito da Operação Lava Jato, ou seja, tem muita polêmica em torno. Essa audiência pública foi especificamente pedida pelo deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, para discutir essa questão das condicionantes que deveriam ter sido cumpridas ainda no período de licença para a instalação do empreendimento. Uhum. Ou seja, são condicionantes que não foram cumpridas nem naquela
época.
Nem naquela época, e agora que já está em operação, também havia algumas condicionantes para a operação de Belo Monte que também não estão sendo cumpridas. O representante da Norte Energia, que é o consórcio responsável pela usina de Belo Monte, ele garantiu que todas as condicionantes que não estão que não foram cumpridas, algumas foram por problemas burocráticos, uma falta de licença ou de autorização de prefeitura, são 5 municípios paraenses envolvidos, e que essas condicionantes que não foram resolvidas, novos prazos foram ajustados com o IBAMA. Também havia representantes do IBAMA na audiência pública que disseram que estão acompanhando o caso e que estão atentos a esses novos prazos que foram dados para o consórcio Norte Energia. Uhum. Mas o que causou muita polêmica lá, Edson e Paulinha, foi um vídeo de 7 minutos, mais ou menos, que o representante da Norte Energia apresentou. Maravilha, tudo funcionando, a usina que vai beneficiar 60 milhões de brasileiros, as condicionantes que foram devidamente cumpridas, casas para os ribeirinhos que foram desalojados, vídeo mostrando mil maravilhas do empreendimento. Só que lá também estavam os representantes dos reassentamentos, as comunidades indígenas que olha a nossa realidade, é totalmente diferente dessa aí.
Quase o dia que eles fizeram esse vídeo, né?
O vídeo botou lenha na fogueira, né, ali?
Exatamente. Aí realmente ficou um clima um pouquinho mais exacerbado, ou seja, quem está mentindo aí, né? E aí os representantes dos reassentamentos dizendo que falta infraestrutura, construíram casas, mas não tem rede de esgoto, não tem água, não tem energia elétrica, né? Falta o cumprimento também de algumas condicionantes relativas às populações indígenas. Deveriam ser criados, por exemplo, corredores ecológicos para ligar às terras indígenas, e isso não está sendo feito. É claro que nem tudo é culpa da Norte Energia, tem falhas também do poder público, tanto de governo do estado quanto de prefeituras, mas a impressão que se tem é que essas condicionantes realmente foram ignoradas e o empreendimento já está aí sendo tocado. Né?
E depois que foram levantadas todas essas críticas depois do vídeo, os responsáveis ali pelo vídeo falaram alguma coisa, responderam alguma coisa, fizeram algum compromisso, enfim, como é que ficou isso depois?
Pois é, Paulinha, todo mundo estava batendo muito nessa tecla de que era preciso, como foi uma discussão ampla e havia representantes de várias áreas envolvidas nesse assunto, era importante que dessa reunião saísse alguma coisa de concreto. Uhum. Tinha lá um representante da Casa Civil do governo do Pará, que eu estou aqui para anotar todas as informações e vamos levar para os órgãos competentes. Foi a informação que ele deixou. Mas o Ministério Público é o polo mais ativo aí nessa área, né? O Ministério Público, por meio das suas ações, uma das ações, inclusive, está pedindo o cancelamento da operação de Belo Monte. Uhum. E esse processo já começou o julgamento na Justiça. Uhum. E foi paralisado por um pedido de vista de um dos juízes lá do Tribunal de Justiça do Pará. E para tentar solucionar os problemas, né, foram apresentadas algumas sugestões, principalmente dos ambientalistas, do Instituto Socioambiental, que reconhece que algumas condicionantes foram cumpridas, mas o que já foi entregue não está funcionando muito bem. Já que foi entregue, então vamos tentar uma repactuação, vamos tentar fazer um mutirão e corrigir, por exemplo, a garantia de água e de e de luz nas casas que já foram, que já foram construídas nos assentamentos.
Uhum.
Uma possibilidade de reunir vários órgãos públicos e levar uma comitiva para garantir políticas públicas nesses reassentamentos são algumas das sugestões que surgiram dessa audiência pública e que podem ser implementadas futuramente.
Muito bem, José Carlos Oliveira, repórter da Rádio Câmara, acompanhando aí todo esse debate em torno do cumprimento das condições socioambientais lá da usina de Belo Monte, por parte da Norte Energia, e vamos continuar acompanhando, porque esses debates aí, como a gente já disse, né, a Belo Monte é aquela polêmica antes, durante e depois. Então, tem muita coisa para a gente, certamente, aí voltar a esse tema e continuar acompanhando. Zeca, brigadíssimo mais uma vez pela participação. Ótimo fim de semana para você.
Para vocês também.
Tudo, okay, tudo de bom. Tchau, tchau. É isso aí.
Tchau.
Tchau, tchau. Zé Carlos Oliveira, nosso repórter, acompanhando aí. Olha, fica de novo o convite. O Samba da Minha Terra, aliás, eu vou fazer o meu também. Trilho da Meia-Noite. Eu tô fazendo muito merchandise aqui, viu? O Trilho da Meia-Noite vai ao ar no sábado para domingo, de meia-noite a uma. Essa semana tá bacana, tem Incognita, para quem gosta de música, é um programa, tá bem joia. E o Zeca tem o seu programa, que é o Samba da Minha Terra, no domingo, meio-dia. É isso aí, gente. Agora, bom, vamos falar de viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Oi, Adriana Magalhães, muito boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde, Paula. Boa tarde, ouvinte. Tudo
boa
bom?
Boa tarde, Adriana. Tudo ótimo.
Tudo
você?
Ótimo. Certinho. Tudo pronta ótimo. Para o fim de semana?
Graças a Deus. Eu tenho feriado na terça-feira, né?
Pois coisa é. Muito bom. Adriana, conta pra gente aí sobre Curitiba. Sabe que é uma cidade que eu não conheço e tenho muita vontade de conhecer?
Eu também. Pois é, achei o máximo esse quadro hoje, o tema do quadro de hoje, porque justamente vamos preparar aí a nossa próxima viagem, né?
É, exatamente.
Pois é, gente, olha só, Curitiba ultimamente no Brasil só se fala em Lava Jato, Sérgio Moro, no Lula, né? Só que eu resolvi passar um fim de semana em Curitiba, fui numa sexta e voltei no domingo, e eu amei Curitiba, assim, posso dizer para vocês que eu fiquei super bem surpreendida com aquela cidade, que desde eu já tinha ido algumas décadas atrás, quando eu era estudante, mas é como se eu tivesse ido a primeira vez, porque quando a gente é estudante, a gente nem faz turismo, né?
É, exatamente. Até porque nem grana a gente tem para isso também, né?
É, não tem para fazer nada. Então, dessa vez, estudante... eu passeei em todos os cartões postais. Eu pude curtir, ver como o povo de Curitiba é educado, super educado. E, assim, aquela coisa que a gente sempre ouve falar, de que é tudo limpo, tudo organizado, transporte organizado, as coisas funcionam. Assim, em 3 dias eu pude ver que é dessa forma mesmo, sabe? Eu fiquei realmente impressionada com a cidade.
Diz que o transporte público é um negócio, assim, muito bacana, né?
Isso, aí há décadas, né, eles já são referência, como transporte.
E o que é imperdível lá, Adri?
Imperdível é o Jardim Botânico, que tem aquela construção de arame, né, que todos os lugares que mostra Curitiba mostra. Só que o que a gente não vê no Jardim Botânico, não sente aquela paz, aquela tranquilidade, tudo limpo, é de graça entrar no Jardim Botânico. Tudo limpo, assim, os jardins realmente maravilhosos, sabe? E super bem cuidados, banheiros limpos, tudo maravilhoso. E um lugar, assim, delicioso para se andar, para se curtir Curitiba. Ainda mais que Curitiba é assim, o tempo vira de um dia para o outro. Eu cheguei na sexta-feira, estava 27 graus, no outro dia a máxima era 22. Uhum. Ou seja, você tem que ir preparado para qualquer tipo de clima, né?
Uhum.
E, assim, muito gostoso. Outro lugar muito legal é a Ópera de Arame, também é um cartão postal da cidade. Os parques de lá são maravilhosos. E, Edson, eu descobri que Curitiba é a capital nacional da cerveja artesanal.
Uau! Que bacana! Que bacana!
Pois é, aí antes de ir, meu marido já tinha anotado todos os pubs que ele queria visitar em Curitiba. Todas as cervejarias, e realmente a gente foi para lá e tomou muita cerveja local, e muito boas e baratas, e fomos em pubs muito gostosos, sabe, que me lembraram até Dublin, na Irlanda, uns lugares muito gostosos, com rock tocando e tal, e eu fiquei, assim, mais um motivo de eu gostar da cidade, assim, capital nacional da cerveja artesanal, Curitiba.
E quem gosta de uma boa música, né? Você vê um lugar que toca rock, um rock de qualidade no fundo, já ajuda bastante, né, Adri?
Nossa, e era ao vivo, legal. Assim, rock, sabe?
Ah,
muito
que bacana!
Gostoso.
O Curitiba tem ótimas bandas independentes, o cenário do rock independente em Curitiba é fantástico e vale a pena, viu, investigar um pouco mais a respeito dessa parte musical da cidade, que é bem bacana e não chega por aqui. De modo geral, a gente não conhece as bandas do Paraná e pode ter certeza que tem um trabalho de rock indie sensacional naquela região, viu? É muito coisa boa. Agora, Dri, me conta outra coisa que eu sei que Curitiba porque comida é, de modo geral, pelo que contam, bastante em conta. Inclusive, que você pegar rodízio aí de massa, rodízio de carne mesmo, de quem gosta de churrasco e tal, você consegue rodízio a preços muito mais em conta do que nos grandes centros, né? Como Brasília, Rio e São Paulo, né?
Eu não comi rodízio lá, mas eu realmente achei os restaurantes mais baratos do que Brasília. E isso que eu te falei, a cerveja, como a gente vai muito em lugar aqui em Brasília de cerveja artesanal, brasiliense, meu marido comentou que lá em Curitiba era assim, quase a metade do preço, sabe? Então, assim, a comida lá é muito boa, mas eu não fui em rodízio, então não posso te dizer como é que é. Uhum. Agora, a comida realmente é mais barata. O hotel eu não achei caro. Uhum. Hotel super bom. Um bairro que tem vários restaurantes em volta, vários barzinhos, que chama Batel.
Você ficou no Batel, né? O Batel é a região mais zona sul de lá, né? É bacana.
Isso. E o centro também tem os lugares bem legais. No domingo já peguei uma feirinha deliciosa lá no centro. O centro é fofo, o centro de Curitiba. E ainda peguei feirinha, coisa que eu adoro. Eu falei, nossa senhora, foi sete.
Pô, esse fim de semana rendeu, então, né?
Rendeu. Olha, em 3 dias eu conheci coisa dessa.
E você diria que é suficiente para conhecer bem ali esses 3 dias? Você ficou com vontade de ter ficado um pouquinho mais?
Olha, 3 dias, você conhece assim, claro, né? A cidade você tem que conhecer mais tempo, né? Mas acho que 3 dias para conhecer os pontos mais importantes, se você não tem mais tempo, rola de ficar 3 dias e acho que dá de boa, sabe? É um lugar muito, muito bom. Eu gostei demais.
Bacana. Tá aí a Adriana Magalhães, portanto, falando sobre Curitiba, dando dicas aí para você que pretende conhecer a capital do Paraná, cidade de um bom transporte público, de bons serviços e, enfim, né, de lugares interessantes para se conhecer também. E quem sabe a gente dá sorte de fazer um friozinho gostoso para a gente poder curtir aquele clima bem do sul, assim, que é muito bom, né? Eu particularmente adoro frio.
Então, eu
gosto desses lugares assim, torço para fazer aquele friozão assim, de uns 8, 10 graus. Aí para poder entrar num lugar assim, num pub, num lugar gostoso, para comer uma massa, uma coisa que tem a ver com o inverno, né? É muito bom isso.
Pois é.
Enfim,
muito
bacana. Adriana Magalhães, mais uma vez, obrigado pela participação. Grande abraço e bom fim de semana e bom feriado.
Um abraço, Adriana. Tchau.
Tá, joia. Tchau, tchau. Até a participação da Adriana Magalhães. E agora eu vou tocar a música do Tim Maia, que é a favorita da minha mulher. A Marisa que ama essa música de paixão, Marisa, minha esposa, leva essa música de 1985 para você curtir um pouquinho do romantismo do grande síndico do Brasil, Tim Maia.
Foi bom eu ficar com você o ano inteiro. Pode crer, foi legal te encontrar, foi amor verdadeiro. É bom acordar quando amanhece o dia, dá vontade de te agradar, de trazer alegria. Tão bom encontrar com você sem ter hora marcada, te falar de amor bem baixinho quando é madrugada. Tão bom é poder despertar em você fantasia. amigos. E depois da canção você fica escutando o que eu digo. No carro, na rua, no bar, estou sempre contigo. Toda vez que você precisar, você tem um amigo. Estou pro que der e vier, conte sempre comigo. Pela estrada buscando emoções, despertando os sentidos. Com você, primavera, verão, no outono ou no inverno. Nosso caso de amor tem sabor de um sonho eterno.
Back vocal maravilhoso de Tim Maia e com sua turma cantando aí esse Leva, Leva, o meu som, contigo Leva. É realmente uma belíssima canção e o Tim Maia com esse back vocal lindo aí, essa música de 1985, um álbum chamado Tim Maia. Aliás, se não me engano, deve ter uns 7, 8 discos do Tim Maia, que na verdade o nome do disco é Tim Maia também. Bom, vamos para o intervalo rapidão e na volta a gente volta aqui com mais coisas interessantes aqui no Feijoada Completa de hoje.
Feijoada Completa.